O parto é um portal. O parto é um portal de autoconhecimento, porque a gente vai encontrar com todas as nossas sombras e todas as nossas loucuras e todas as nossas maravilhas. E o bebê, a criança, é um canal para o presente. Isso para mim é uma coisa que eu descobri na maternidade.
No mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
A história do meu parto, eu acho que começou quando eu nasci. Porque todos temos uma história, né? E a minha história, assim como de todo mundo, influencia no que a gente vai fazendo na vida, né? Eu nasci de cesárea no hospital em Salvador, na Bahia. Foi uma cesárea de emergência porque eu não tinha virado e o médico não quis fazer um parto natural ou vaginal no hospital. Então ele preferiu fazer logo a cesárea para não correr riscos, entre aspas. O que, na verdade, não deu certo, né? O que aconteceu foi que eu respirei água de dentro da barriga. Então, quando eu saí, eu tava com o pulmão cheio de água. E eu tive que ir pra UTI e ficar na incubadeira, né? Mas, durante a minha vida, aconteceram coisas que me levaram a pesquisar o que, de fato, aconteceu. Então, eu vou contar como eu cheguei nesse lugar de pesquisa, né? Quando eu fiz 24, um pouco antes de eu fazer 24, eu troquei o DIU Mirena por um DIU de cobre. Porque eu sentia falta de menstruar. Isso era um fato, assim. Eu tava com uma relação, mais ou menos, acontecendo com um cara. Mas depois de 2 meses, a gente já se separou. E eu tava indo com ele pra Europa. E eu tava fazendo apresentações de rua com ele. Eu sempre fui artista, né? Mas quando a gente chegou na Europa, cada um foi pro seu lado. Eu tava fazendo vários cursos pra descobrir qual que eu gostava mais, né? Workshops. E em um desses workshops, eu conheci duas meninas. Uma mãe e uma filha, que moravam numa van. Estavam viajando. E eu contei pra elas que eu tava indo pra o sul da Espanha pra conhecer uma escola de circo em Granada. Aí elas falaram, nossa, você vai pra Granada? Não, você tem que ir pra esse lugar. E me mostraram uma página de Facebook desse lugar, chamava Dá à Luz Postmodern Midwifery School. Aí eu falei, que é isso, né? Era uma escola de parteria pós-moderna, que elas chamavam. Que, na verdade, era um resgate da parteria tradicional, antes da medicina tomar conta, né, do parto, mas com um olhar também científico e de terapias diversas, alternativas. Foi interessante pra mim quando eu vi essa página de Facebook, não só porque eu tinha voltado a menstruar alguns meses antes, né, e eu tava muito ligada no meu sangue, eu tava, tipo, amando menstruar, tava vendo quanto sangue saía. Eu amava aquilo e eu me sentia muito mais animalesca, poderosa, né. E aí, quando elas me mostraram a página de Facebook, tinha uma foto da escola. E a foto era o prédio, e o prédio era em formato de vagina. Então, a porta são as lábias, e você entra pela porta, é um prédio de bioconstrução, e lá dentro é uma sala redonda que seria, por exemplo, o útero, né? Ou o canal vaginal até o útero. Então, aquilo foi muito, tipo, me chamou na hora, assim, sabe? Um detalhe importante foi que, ainda na minha viagem pela Europa, lá eu conheci o Elijah, que é o meu companheiro e pai da Cora, né? A gente se conheceu lá e bateu bem, né? Aquela coisa mística, maravilhosa. Mas, de qualquer forma, o Elijah, também detalhe importante, é americano. E ele voltou para os Estados Unidos e eu fiquei na Espanha, que era onde eu tava planejando ficar. Cheguei lá e a cena era muito interessante. Me botaram para dormir num trailer, porque já era meio tarde quando eu cheguei. Eu acordei no dia seguinte e comecei a conversar com as pessoas em volta. E eles eram muito receptivos. E tudo era muito, assim, diferente também em relação ao feminino. As mulheres que estavam lá viviam peladas. Tipo, não muito peladas toda hora, mas tinham momentos em que estavam todas nuas, tomando sol. E eu comecei a me sentir que eu tinha chegado no lugar certo, sabe? Resolvi ficar lá. Estudei lá durante um ano com minhas amigas e professoras e aprendi muito sobre várias técnicas terapêuticas relacionadas à gravidez ou não. O curso terminou em junho e eu e Elijah começamos a viajar juntos e fomos para o Brasil. Viemos para o Brasil, onde eu engravidei. Em agosto, eu engravidei. E a gente resolveu que o melhor lugar para a gente parir seria justamente na Espanha, porque era onde eu tinha o suporte maior, era onde eu confiava mais nas pessoas e onde eu tinha uma comunidade, porque afinal aquilo era uma comunidade, né? A gente alugou uma casa muito perto da comunidade, uma casa rural, né? A qual não tinha chuveiro quente, mas tinha cozinha e tinha um fogareiro e tinha uma cama e um espaço pra gente poder se mover legal. Ah, era muito bom. Todo mundo queria me paparicar e perguntar e cuidar de mim. Muito hippie e muito maravilhoso. A minha parteira, então, eu decidi que seria a Debs, que é uma das professoras da escola inglesa. E ela tem muito know-how do que poderia, enfim, ser um problema, né? Que era o que eu tinha medo, né? Durante o fim da gravidez era assim, bom, se algo acontecer, a gente vai pro hospital. Ok, que é esse algo? E aí elas me explicavam, ah, isso é aquilo, a gente vai saber. E a minha doula era a Johanne. Então eu vou começar a contar agora o parto, finalmente. Uma coisa que eu aprendi na escola que é bem interessante e que nem todo mundo sabe. O hormônio, né, que a gente libera durante o parto chama ocitocina. E é um hormônio do amor, do prazer. É um hormônio que a gente libera quando a gente tá se sentindo bem, confortável, quando a gente tá tendo relações sexuais, quando a gente beija, quando a gente tá com pessoas que a gente ama. É um hormônio do amor. O oposto desse hormônio é a adrenalina. E eu acho interessante pensar sobre isso, porque um inibe o outro. E o que eu queria era ter um parto em casa cheio de ocitocina. Era essa a minha loucura, entendeu? Eu não queria ter que ter adrenalina. Eles trabalham juntos, né? No final do parto, a adrenalina sobe pra você conseguir ter força pra empurrar. Mas a ocitocina é o ideal, né? Então eu vou começar a contar agora o parto. Então a minha mãe e a mãe do Elijah, minha mãe chama Gi e a mãe do Elijah chama Claire. Elas duas foram pra Espanha, perto da data prevista pro parto, porque elas queriam acompanhar. E elas alugaram uma casa, próximo da nossa casa. Não muito perto, mas tinha que pegar o carro de 5 minutos. No dia 30 de abril, que era o dia da data prevista pro parto, eu comecei a sentir contrações mais fortes de manhã. A gente foi pro jardim, as mães vieram pra acompanhar, ficaram lá fazendo massagem, urrando comigo, passando pano gelado na minha cara, que era ótimo. As contrações eram de 3 a 8 minutos. Entre, né, contrações. Minha parteira, Debs, estava num retiro de aéreos nas montanhas e a gente ligou pra ela, ela falou, ah, espera mais um pouco, porque provavelmente vai demorar um pouquinho, a não ser que ela já esteja sentindo vontade de fazer cocô. E eu falei, sim, eu já tô. Aí ela falou, ah, então eu vou. E assim foi o primeiro dia. Empurra a doula lá e todo mundo vindo oferecendo ajuda, mas a verdade é que o dia foi passando e nada acontecia diferente. Eu comi um pouquinho de arroz, eu acho, durante o dia, mas eu não conseguia comer nada. E quando deu a noite, as meninas estavam lá em casa e o Elijah ofereceu chocolate pra elas. Falou, ah, toma um chocolate. E elas, ai, que delícia. Começaram a comer o chocolate e eu, tipo, comecei a passar mal. Só de pensar nesse chocolate, saí correndo pra fora e vomitei. Mas nessa hora eu comecei a perder controle. Ou seja, sinal número 1, né? Aí eu virei pra Debs e falei, Debs, já passou umas 12 horas. Deve estar acabando, né? Ela falou, é melhor não pensar em tempo nessa hora. Já era noite, a gente já tinha entrado na casa, porque fica frio à noite, a gente acendeu fogo e continuamos. Noite 1, vai. Contração de 3 em 5, 8 minutos e não acaba e vai. E Elijah, todas as vezes eu, aperta aqui. Ele ia lá e apertava as minhas costas e fazia massagem e não sei o quê. Passou a primeira noite assim. Tem fotos da gente dormindo na frente da lareira com a nossa gata, chamava Waffle. Ela tinha vindo nos adotar um pouco antes de eu parir, ela era maravilhosa. Eu não queria que tirassem foto, mas na verdade foi muito bom que tiraram aquelas fotos, porque são muito boas, mostram muito a realidade. E assim foi, essa noite inteira. Dia 1 passou. Aí no segundo dia começou. a parteira e a doula lá em casa ainda. Sempre me acalmando, sempre dizendo, você tá ótima, tá tudo bem. O Elijah também sempre falando, nossa, tá tudo lindo, você tá indo muito bem. E eu, ai meu Deus, vai. Né? Eu não conseguia relaxar, essa era a verdade, assim, eu não conseguia relaxar. Eu tava adrenalinada, não sei porquê, mas eu tava, ok? Eu não tava conseguindo relaxar. Não tava conseguindo me render, né? Eu tava resistente. E o dia 2 começou. Elas vinham e me davam homeopatia, ligava pra homeopata, ligava pra herbalista e pegava a tintura e a herbalista mandava não sei o quê, o chá, e eu tomava e não conseguia comer. E contração, contração. Nesse dia eu pedi pra Debs fazer um teste de dilatação, né, com o dedo, pra ver quanto eu já tinha dilatado. E aí falou que tava entre 5 e 7 centímetros. Eu falei, ai, então já tá indo, né? Tá bastante. Elas sugeriram pra mim, pra gente fazer sexo nesse dia, porque também é uma coisa que libera ocitocina. E a gente fez, eu lembro de até ter um orgasmo, mas muito rápido, entre contrações. Mas, na verdade, não mudou nada. E assim foi, né? O segundo dia eu tava ainda com muita dor, com muito medo. Eu tava ficando muito nervosa. Eu lembro que tudo era muito pra mim, sabe? Eu não queria nem que me tocasse, não queria que falassem comigo, não queria nada. Eu queria só que aquilo acabasse, né? Então, o terceiro dia começou. Aí a Debs e a Johanne pediram um tempo pra elas, pediram pra descansar. Foram dormir e vieram outras duas, uma parteira e uma doula, que também é professoras e amigas minhas maravilhosas, a Hannah e a Rebeca, que eram um pouco mais xamãzinhas do que as outras, então trouxeram didiridu e crystal balls e tocaram, fizeram música, e eu lembro que também era muito, eu falava, não, chega. Mas tem uma foto de eu rindo com elas, que é boa também. E a Hannah fez uma meditação guiada comigo, que foi muito louca, mas também não chegou em lugar nenhum. E aí chegou uma hora que eu comecei a ficar nervosa e preocupada. E eu falei, mano, eu não quero mais. Terceiro dia, eu quero que isso acabe. Eu falei pra Rebeca, Rebeca, liga pro hospital. Rebeca era espanhola. Liga pro hospital em Granada e vê se tem alguém lá que poderia me atender caso eu precise ir pro hospital. Ela ligou e falou que tinha uma pessoa, mas que não tinha como ter certeza que ela ia me atender, porque é um hospital público, né? Então, ok. Nesse dia, eu falei assim, olha, eu preciso tomar um banho quente. Vamos pra casa da minha mãe. Vamos pra casa das mães, né, que a gente chamava assim. E vamos tomar um banho lá, quente, gostoso. Então, fomos todas. Foram eu, o Elijah e as quatro. Duas parteiras, duas doulas pra casa da minha mãe, das mães. Tomei um banho quente, elas fazendo massagem, cantando e tudo. Fazendo tapping pra mim. Todos os tipos de técnicas que a gente aprendeu naquela escola estavam sendo usadas em mim, basicamente. E, enfim, a gente passou aquela noite lá, na casa das mães. Eu dormi num quarto com o Elijah e a Debs. Eu lembro do Elijah cantando durante a noite uma música e chorando. Passando por também seus monstros, né? Nesse dia foi quando uma hora eu falei, ainda em casa, antes da gente ir pra casa das mães, eu falei, quer saber, gente, eu vou falar uma coisa, eu não acredito em parto natural. Eu passei 23 anos da minha vida pensando que cesárea, tudo bem. Eu nunca tinha pensado que parto natural era bom, então meu inconsciente tá preso nessa memória, então eu não vou conseguir mudar agora, ok? Aí eu falei isso, fui fazer xixi, quando eu fiz xixi, saiu a água da bolsa, então ela tinha estourado. A gente dormiu na casa das mães, e eu, uma hora no meio da noite, eu fugi pro quarto da minha mãe. E isso foi um momento importante, porque eu lembro de estar com ela, assim. E ela me ajudou, e ela queria me ajudar, mas eu sentia que eu tava gerando problemas pra ela, sabe? E em vez de relaxar e me render e pedir ajuda, eu pedi, né? Mas eu tava me sentindo num lugar desconfortável. Mas ela vinha e trazia bolsa de água quente, fazia massagem. E foi uma noite que eu lembro de estar num lugar um pouquinho mais animalesco, né? De estar virando pra lá e pra cá, virando pra lá e pra cá. Mas eu acho que, de fato, eu me senti muito observada. E não só observada pelos outros, mas observada por mim, sabe? Eu tinha uma visão um pouco performática desse parto. Enfim, no dia seguinte, dia 3 de maio, que foi o quarto dia de trabalho de parto, a gente voltou pra nossa casa. E eu falei pra todo mundo que eu queria que todo mundo fosse embora. Que chega, que eu queria estar só com o Elijah. A Debs e a Johanne ficavam na sala. Pra só se a gente precisasse, elas vinham no quarto. Eu tava ainda sentindo muita dor e passando mal. Eu lembro de olhar pra elas e falar assim, olha, gente, eu quero ir pro hospital. Tipo, se eu não parir hoje à noite, eu vou à noite pro hospital. Aí aconteceu uma cena importante, que foi que a Johanne pediu pra falar comigo, entrou no quarto e falou, posso te contar uma história? Eu falei, pode. Aí ela me contou a história da Ninka. A Ninka é uma aluna também, lá da Dá à Luz, que tinha duas filhas. Ela é holandesa e ela pariu as duas filhas no hospital. Só que ela teve 3 dias de trabalho de parto em casa. E o motivo pelo qual ela foi pro hospital foi porque, na Holanda, você só pode ir, no máximo, depois de 3 dias pro hospital. Então ela resolveu ir antes, porque se acontecesse alguma coisa, ela poderia pedir ajuda pro hospital. Mas o que ela conta, a Ninka, é que ela fala assim, se eu tivesse tido mais um dia, só mais um dia, eu acho que eu conseguiria ter parido em casa. Aí aquilo me deu uma luz, assim. Eu falei, tá bom, vai. Mais um dia eu aguento. E eu falei, tá. Então eu vou ficar mais uma noite aqui. Se amanhã não sair, a gente vai pro hospital. Ela falou, tudo bem. Ela e a Debs foram embora. Depois o Elijah me contou que quando elas saíram, a Johanne olhou pra ele e falou, tá, se ela parir, espera a placenta sair e dá isso aqui pra ela. E deu um frasquinho com alguma medicina louca pra ele. Mas não teve que acontecer isso. Daí, essa noite foi a noite em que eu perdi o controle. Foi uma noite muito louca. Tava só eu e o Elijah, e assim, o Elijah e eu, a gente tava muito unido. A gente tinha passado aqueles últimos meses super juntos e sendo muito verdadeiros um com o outro e criando essa confiança. E além do que, ele tinha passado os últimos 3 dias constantemente do meu lado, sabe? Então eu tava muito à vontade com ele. E eu fico pensando, será que se eu tivesse começado só com ele desde o início, talvez eu já tivesse chegado nesse estágio mais rápido, né? Nessa noite, eu dormia e eu tinha sonhos muito horrorosos. Alucinações, praticamente. Eu sonhava que tinha uma pessoa velha na minha frente com dor no sacro. E eu acordava sentindo a dor dessa pessoa velha. E eu tinha que correr e fazer cocô. Era essa a minha viagem. Eu ficava assim, eu preciso fazer cocô. Eu corria pra lá e pra cá na casa falando pro Elijah. Eu preciso fazer cocô, eu preciso fazer cocô. E ele vinha atrás de mim com um balde. Ou com um pano, ou com qualquer coisa. Porque eu não queria sentar na privada ou no jardim. Eu queria sentar em qualquer lugar na casa. Sentar num canto, assim. Ou em qualquer lugar, no chão. Eu ficava agachada e fazia um barulho que ele imitava, que era assim. Tipo, essa parte abafada durava muito tempo, sabe? A minha visão era que eu tava cagando uma pata de elefante. Era isso que eu via, assim. Eu tava, toda vez que eu ia, eu fazia essa força. Só que, na verdade, eu não tinha nada pra cagar. Desde aquele primeiro dia, eu não fazia cocô mais. Eu não tinha mais nada dentro de mim, entendeu? Enfim, e assim foi a noite inteira, meu. Correr pra lá e pra cá e fazer xixi, fazer essa força. E eu não sabia mais que tinha um bebê dentro de mim. Eu tinha esquecido, eu não pensei nisso. Eu pensei que eu tava fazendo um cocô do tamanho da pata de um elefante. Era isso. E, obviamente, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, é que eu estava tendo a minha transição, né? Que é quando o bebê sai do útero e vai para o canal vaginal. Mas é justamente isso, a gente não pode pensar. É uma coisa animalesca, entendeu? Você tem que sentir o seu instinto muito louco, te deixando lá naquele estado, né? Bom, quando deu umas 5 horas da manhã, eu virei para Elijah e falei, vamos para casa das mães, agora. Eu preciso fazer esse cocô não acaba nunca. E a minha mãe vai me dar um laxante. Porque minha mãe é a rainha das dietas e eu sabia que ela ia saber fazer um laxante natural. Então a gente foi, eu lembro de ter contrações no carro. Chegando lá, eu falei pra minha mãe. Olhei pra ela na hora e falei, mãe, eu vou tomar um banho. E quando eu sair, eu quero um laxante. Faz qualquer coisa que eu sei que você vai saber. Ela me olhou e falou, sim, ela sabia. Aí eu fui, tomei um banho quente. Quando eu saí, minha mãe me olhou e falou, veio com um copo, assim, de azeite. Um copão, azeite. Suco de limão e suco de maçã misturado. Aí ela olhou pra mim e falou, Ju, sua amiga, teve filho recentemente. Ela teve um trabalho de parto de 6 dias. E só quando ela tomou um laxante que a coisa fluiu. Aí eu falei,
beleza, aquilo foi tipo a palavra mágica do xamã, sabe? E eu peguei aquele copo e blum, virei. Esse copo foi divino, foi a poção mágica. Porque beber um copo de azeite não é uma coisa muito gostosa, né? Mas naquele momento foi maravilhoso. Não conseguia comer nada nos últimos dias, entendeu? Me senti muito energizada. No momento que aquela gordura entrou em mim, eu me senti outra pessoa. E eu deitei na cama pra descansar. Então tava só a minha mãe, a mãe do Elijah, o Elijah e eu, na casa das mães. Eu e o Elijah descansamos e foi uma soneca mais longa. Eu lembro de acordar me sentindo muito mais descansada e ele acha que foi entre 20 e 30 minutos. Que normalmente a gente tava tendo sonecas de 5, né? Nesses últimos 4 dias. E aí, beleza. Quando eu acordei, fui fazer xixi. Quando eu limpei, tinha sangue. Aí eu voltei e falei, tem sangue? Aí ele falou, ah, eu vou ligar pra Debs. Ele ligou e falou, olha, tem sangue no papel higiênico. Aí ela falou, ah, então a cabeça já tá aí? Aí ele falou, a cabeça tá aí? Eu falei, não. Aí eu botei a mão na minha vagina e tava lá a cabeça, eu senti uma coisa dura. Eu falei, tá aqui! Ele falou, tá aqui! Aí ela falou, tá bom, então alguém veio me buscar. Minha mãe foi buscar a parteira e as doulas. E quem ficou lá comigo foi a Claire e o Elijah. O que foi muito auspicioso, porque a Claire era assistente de parto. Então ela sabia coisas. Eu tava muito animada naquela hora. Naquela hora que eu vi que a cabeça tava lá, eu falei, eu quero empurrar esse bebê pra fora. E fiquei de quatro, que era a minha posição mais comum durante todos esses dias. Eu amava ficar de quatro. Era o momento em que eu tinha mais força pra empurrar, né? E eu tinha mais suporte do meu corpo. A Claire entrou no quarto com toalhas e óleo de coco. E o Elijah ficou atrás de mim, ajoelhado, passando óleo de coco na minha vagina. E a Claire ficou do meu lado, meio falando com o Elijah, falando comigo, falando com o Elijah, falando comigo. Então eu olhei pra ela e falei, posso empurrar? Aí ela falou, se você sentir vontade, pode. Eu falei, tá. Se você tiver alguma dica, pode me falar, porque eu tô só improvisando. Aí ela falou, não, você tá ótima, tá tudo certo, vai. E ela me falou umas coisas importantes. Ela falou, quando você empurrar, não empurra de vez, porque você vai sentir queimando. Empurra duas vezes, empurra uma, inspira, empurra outra. E aquilo foi me guiando. Então, eu fui lá e comecei. Dei um urro e eu sentia queimando. Mas assim, a queimação nem foi tão importante, entendeu? Obviamente, aquelas contrações todos aqueles dias tinham me feito muito mais dor do que aquela queimaçãozinha. Então, eu empurrei um e eles ficavam falando, tô vendo a cabeça, tô vendo a cabeça. Empurrei uma, empurrei duas, a cabeça tá saindo, empurrei três. Aí eles gritaram, the head is here! Eles falaram que a cabeça do neném saiu a cabeça com o olho fechadinho, assim. Eu falei, is it breathing? Tá respirando? Aí eles falaram, ainda não. Aí eu falei, ah, eu falei de fato, falei, ah, é porque ainda tá respirando pela placenta. Tipo, bateu a nerd. Aí, mais uma empurrada, eu ouvi. O bebê escorregou, a Claire tava com as toalhas embaixo, então ela caiu na mão da Claire e logo em seguida na mão do Elijah. Foi tipo, escorregou assim. O Elijah pegou o bebê, a gente ouviu, eu ouvi, né? E vi aquele cordão umbilical maravilhoso, pendurado, saindo de mim. E aí eles pegaram, passaram o bebê por baixo das minhas pernas, eu peguei ela, que a gente não sabia o que que era, né? Aí eu olhei e ela tava chorando, a gente viu que era uma menina, a gente tava muito feliz e chorando e rindo e o bebê tinha uma cabeça longa, assim, por isso que demorou tanto, eu tive que empurrar duas vezes, que a cabeça não acabava de sair. Então, isso foi a cena que o bebê nasceu, e a gente sentou na cama e com ela no colo. Depois de 5 minutos que ela nasceu, começaram a entrar as doulas e parteiras, chegaram, minha mãe. E cada uma que entrava caía no chão, de tipo emoção, e ficava chorando, e alegria, e emoções, e foi uma epopeia, né? Mas deu certo, a gente conseguiu parar em casa. O bebê veio direto para os meus braços, direto mamar. Não tinha nada, de nada, de nada, de errado com ela. A gente pensou no nome logo em seguida, veio um, veio dois, e o Elijah falou Cora. E eu lembro que eu tinha pensado em Cora alguns dias antes, mas não tinha falado. E ele falou sim, e todo mundo amou o nome. E agora eu vou contar a parte pós-parto, que também é muito importante, né? Não, antes eu vou falar, assim, sobre o que aconteceu no parto, né? Tem uma questão que eu falei sobre, né? Que é sobre o meu sistema de crenças anterior, de que parto dói, parto é difícil, eu não consigo sozinha. Que eu tive que ir quebrando durante todos esses dias, mas afinal aconteceu, né? Mas isso se mostrou com muito medo, né? Durante todos aqueles dias eu queria que acabasse logo. Eu queria que isso acabasse, eu queria que alguém tirasse isso de mim. Mas por causa do suporte que eu tava tendo lá, naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquele sistema de crenças que envolvia aquelas pessoas naquele lugar, e com quem não tinha aquele sistema de crenças, estando disposto a se abrir para ele, foi por isso que eu consegui, né? Porque precisei desse suporte. Então eu acho que isso é muito valioso. Então quando me perguntam, outro dia meu amigo me perguntou, você faria isso de novo? Eu falei sim, tipo, prontamente eu respondi sim. Ele falou, nossa, você é louca. Eu falei, não, quem é louco é quem faz coisas sem saber se quer ou não, sabe? Aquilo foi uma escolha minha, eu escolhi e eu tava o tempo inteiro no meu poder, entende? O papel da doula e da parteira e de toda a comunidade naquele momento, a minha família, foi de me lembrar o que eu tinha escolhido. E foi muito importante, eles me lembraram durante 96 horas, sabe? Então, pra mim, eu sei que é muito difícil ter todos esses tipos de apoio. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida e eu tenho orgulho, né? Não posso mentir, eu tenho orgulho que eu consegui, cara. Porque eu não tinha nem ideia que eu conseguiria fazer isso, sabe? E conseguimos, conseguimos. Então, o que aconteceu naquele momento em que o neném saiu? As parteiras chegaram, todo mundo viu que tava tudo bem com o neném, eu tava acabada e a placenta não tava saindo. A gente percebeu que eu tava sangrando uma quantidade significativa de sangue e a Debs falou, olha, eu vou ter que tentar puxar a sua placenta pra fora, porque se você continuar sangrando, a gente tem que te dar alguma medicina pra parar de sangrar. Falei, beleza. E aí ela foi, enfiou a mão em mim, eu tive que fazer mais alguns urros. E ela puxou, e a placenta não saía. Tava grudadíssima na parede do meu útero. A gente percebeu que a gente ia ter que ir pro hospital. Porque eu tava com a placenta presa dentro de mim, muito grudada, e que toda vez que tentava só saía um pedacinho, então a gente ia ter que fazer uma operação. Então, depois de um tempo, depois de umas 2, 3 horas, a gente conseguiu se organizar pra sair, porque foi uma festa, né? Todo mundo tava feliz e fez comida e não sei o quê. Só que, na verdade, eu tava acabada, mas eu não sabia mais o que era eu, o que era o outro, o que não sei o quê, né? Então, demorou um pouco mais do que eu gostaria que tivesse, porque, de fato, eu tava muito, muito exausta quando a gente chegou no hospital. Cheguei na sala de operações e uma mulher me deu uma injeção. Então, ela me deu uma haque na espinha, na coluna. E aí, fiz a operação e eu olhava aquelas pessoas, meu, fazendo umas caras de tipo, uau, tá difícil, puxando. Mas afinal saiu a placenta e eu fui pra sala de recuperação. Bom, depois que eu me recuperei, botei o sangue, não sei o quê, me levaram pro quarto, na maca, finalmente. Fiquei tipo umas 2, 3 horas lá sozinha, depois da operação. Aí quando eu cheguei, tava lá o bebê lindo e o Elijah, e a gente botou ela pra mamar e tudo certo. E a gente dormiu juntos na caminha do hospital, eu, Elijah e ela. De manhã, a enfermeira entrou e falou assim, papá, sai. Falando que ele não podia ficar na caminha comigo, mas foi bom. E a gente falou, ir embora. Eles falaram que eu tinha que ficar mais não sei quantos dias pra recuperar. Ou eu assinava um termo, eu assinei o termo e pronto. A gente foi embora e fomos pra casa e conseguimos voltar pro nosso ninho e aprender o que é ser mãe, e o que é ser pai, né? E o que é ser uma família com um bebê. Eu lembro de estar acabada. Eu lembro de, no começo, assim, todos os dias eu tava muito cansada, muito. meus olhos, assim. E ao mesmo tempo, era lindo, né? Meu bebê perfeito e tudo. E a gente teve esse apoio, tanto das nossas mães nos primeiros dias, quanto de toda a comunidade. E aí foi isso. Acho que essa é o relato do nascimento da Cora. Ela é uma taurina com a lua em touro e o ascendente em gêmeos. E eu acho que o parto é um lugar onde a gente conhece a nossa sombra muito forte, porque a gente perde a noção do tempo, a gente sai da dualidade e a gente entra nesse lugar místico, mágico, do presente longo, sabe? Da eternidade, eu acho. Na hora que o bebê saiu, na hora que eu pari o neném inteiro, foi o momento que tinha menos gente presente. Mesmo nos momentos em que tava só eu e o Elijah no quarto, as outras parteiras e doulas estavam próximas e eu podia sentir que elas estavam lá ou ouvir elas. Na minha mente, na minha cabeça, eu achava que queria muitas pessoas à minha volta para me dar suporte. Só que a minha biologia não queria isso. A minha biologia precisava de silêncio e solitude. Acho que tem uma coisa assim, eu não aguento sozinha, eu preciso que alguém me segure, que alguém me ajude, que alguém faça isso por mim, inclusive, né? Porque eu sozinha não consigo. Mas parece que a minha biologia queria o contrário, então eu acho muito legal essa reflexão. E isso acho que também vai fazer parte do meu próximo parto.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!